Oi, Geraldo.
Vamos nós, Alexandre. É o futebol.
Ô, Geraldo, o prognóstico que você deu para
esporte... Deu tudo errado. Mas que acertei
no
empate do Santa Cruz, parece.
No empate do Santa Cruz, foi. Exatamente. Uhum. Aí o Náutico perde, né? Perdeu lá. Você falou que seria empate também, não foi?
Acho que sim.
Você foi. Falou que seria empate. E o Sport, você disse que perderia. O Sport vai vencer o Ceará.
Eu devia ter dito isso com relação a ontem, rapaz. Que eu dizia que perdia e ele ganhava só para me desmoralizar.
Veja como é o futebol, Geraldo. Porque o Sport vai vencer o Ceará, que é o campeão da Copa do Nordeste, com um futebol do Ceará invejável. Um futebol nessa temporada de encher os olhos, o time do Guto Ferreira. Aí vai lá e vence. Surpreende o Guto Ferreira e surpreende até parte da imprensa e torcedores que estavam meio desacreditados. Aí vai ontem, pega o Vasco, que não tem um retrospecto bom nessa temporada, apesar de ter um ataque bom, muito apostado, inclusive jogadores renomados, futebol internacional e tal.
A camisa também pesa mais, né, pro esporte. É um time difícil.
E pegou logo quem? Felipe Bastos, o cara, a lei do ex, né? Porque o Elton também, atacante do esporte, ele foi artilheiro do Vasco na Série B. Uhum. Teve uma participação importantíssima levando o Vasco de volta para a elite do futebol brasileiro. Foi artilheiro lá. O Elton não fez nada e quem fez foi o Felipe Bastos, 2 gols no jogo, acabando com o time do Daniel Paulista. Inclusive meteu uma bola no travessão, um bolão, poderia ser 3-0, mas foi 2-0, perdeu de forma, diríamos que ruim.
Alexandre, há algum tempo o Sport vem sendo quebrador de galho de time que está com problema e tal.
Exatamente,
isso
acontece.
O Vasco precisava começar a ser acreditado? Precisava. Então vai lá, o Sport perde 2-0.
Já pensou, rapaz. Né? E mais de 40 dias, viu,
que o Vasco estava. O Ceará estava bem na fita, não sei o quê, então não, aí vamos vencê-lo. Aí venceu. Entendeu? Aí
exatamente.
Dá um jeito nisso.
O
né?
futebol é sempre inimaginável, né? Os resultados são inimagináveis. Mas foi o que aconteceu, perdeu, vai tentar recuperar-se logo contra quem? O Atlético Goianiense, que bateu o Flamengo.
A hora é essa. E é bem capaz de ganhar, viu?
É bem capaz de ganhar. Fora de casa.
Exatamente. Vamos ganhar.
Vamos ouvir aqui o técnico Daniel Paulista, porque após essa derrota ontem para o time do Vasco, o Daniel fez uma avaliação com 2 gols do Felipe Bastos, como dissemos. Não foi legal, né? Ver um jogador que passou pelo Sport. Aliás, eu diria até que o Felipe Bastos saiu de forma meio tumultuada. Ele e o Michel, né, que foram os Bastos contratados para aquela temporada, foram bastante criticados no momento, né, o diretor de futebol era o Guilherme Beltrão, disseram até que entrou em desavença lá com os 2 jogadores, mas o Guilherme depois desmentiu essa informação, e obviamente eles não renderam o que o torcedor esperava. Na visão de alguns, sim, tiveram participação importante no elenco do Sport quando foram contratados e foram muito apostados naquele momento, o Felipe e o Michel Bastos. Hoje o Felipe Bastos na equipe do Vasco da Gama faz 2 gols, passa pelo Sport, teve uma probabilidade, como dissemos aqui, de um 3º gol, não acertou, foi lá no travessão, na forquilha, né? Naquele L, lá na curva do travessão, poderia ser um placar um pouco melhor para o time do Vasco, mas o placar foi 2-0. O Daniel Paulista esteve na avaliação, concedendo entrevista coletiva para os profissionais de imprensa. O Igor Moura ontem, inclusive, com Marcelo Araújo, rodou essa entrevista. A gente vai reprisar aqui para que o torcedor possa entender um pouquinho mais da explicação do comandante do elenco rubro-negro pernambucano, o que foi essa derrota, placar de 2-0.
Acho que a leitura que eu faço do jogo é alguns momentos de oscilação, mas de uma maneira geral a gente teve um melhor controle do jogo, mais posse de bola, mais finalizações, né, mais escanteios, mas assim, mas faltamos ser mais incisivos no momento de definição, né? Fizemos o goleiro do Vasco trabalhar muito pouco, tivemos mais finalizações sem fazer o goleiro adversário trabalhar, e isso dificultou o nosso jogo, já que o Vasco encontrou um gol logo no início da partida e aí se posicionou para o contra-ataque, depois fez mais um gol numa bela cobrança de falta e fez uma vantagem dentro do primeiro tempo que nos deixou numa situação complicada. Mas, de uma maneira geral, a equipe apresentou ainda coisas boas. O Campeonato Brasileiro é isso, é um campeonato de dificuldade. A gente tem que trabalhar em cima desses erros que aconteceram hoje, tem que ser mais incisivo no momento ali de definição, tem que procurar definir melhor as jogadas, fazer o goleiro adversário trabalhar, definir, ter um poder de marcação ali atrás e não sofrer esses gols que a gente sofreu hoje. Para não comprometer, porque foram gols que a gente acabou tendo momentos ali de falha coletiva, vindo uma falha que foi culminando em vários setores e acabou com o primeiro gol do Vasco, principalmente no início, dificultou as coisas. Mas vamos para a próxima partida. Hoje, infelizmente, não deu. Seguir trabalhando. Para o próximo jogo, procurar corrigir esses erros, minimizar esses erros, para que a gente possa, no domingo, traduzir essa maior posse de bola, essas maiores finalizações, em chances reais de gols, para que a gente possa sair com um resultado diferente.
O primeiro gol, uma jogada individual pela beirada do campo, conseguiu fazer um bom cruzamento, muito difícil, que aumenta a chance de gol do adversário, e nós no rebote também não estávamos com a marcação encaixada. Como eu disse, é uma falha coletiva que acontece, já que nós, no início de jogo, acho que foi o nosso pior momento ali dentro da partida, onde a gente não conseguiu encontrar a intensidade que o jogo precisava. E quando eu falo intensidade, não é correr, eu falo intensidade, é fazer um jogo mais dinâmico, com posse de bola, passes mais rápidos, agredir mais o adversário. Então acho que foi o nosso pior momento dentro da partida, e o Vasco acabou encontrando esse gol no momento onde a gente mais oscilou dentro da partida, e depois disso o Vasco sentou em cima dessa vantagem, encontrou um gol depois, uma bela cobrança de falta, e aí dificultou mais as coisas para nós. Principalmente no segundo tempo, fizemos um ataque em cima do adversário, tivemos muito mais posse de bola, rondamos mais a área do adversário. Lógico que faltou, como eu já disse, ser mais incisivo, ser mais cirúrgico nas oportunidades que a gente tentou criar e rondou a área do adversário, coisa que eu acho que foi um dos maiores erros que a nossa equipe teve hoje dentro do jogo. Agora, nós vamos avaliar jogo a jogo a questão de desgaste. Se pontualmente algum jogador sentir alguma situação que vai ser determinante para o rendimento da equipe, a gente vai com certeza estar atuando, já que a gente trouxe um número de jogadores para isso, e vamos aguardar aí esses dias até esse jogo de domingo contra o Atlético.
O Vasco jogou de uma maneira, uma forma diferente da do Ceará na primeira rodada. O Sport, com mais posse de bola, criou muito menos do que no último sábado. Ao seu ver, na sua opinião, os erros do último terço do campo se repetiram hoje? E se sim, alguma explicação para isso?
Olha, as circunstâncias do jogo, a cada partida, elas se modificam, né? Hoje nós enfrentamos um adversário fora de casa. Acho que no início da partida a gente teve uma oscilação maior dentro do jogo. Nos custou caro porque a gente acabou sofrendo um gol logo no início, aos 7 minutos, e isso beneficiou muito o adversário, e a gente teve que começar a nos expor mais, porque precisávamos correr atrás do resultado, e quem se expõe mais acaba ficando mais exposto ao risco, né? Mas de uma maneira geral a gente ainda conseguiu crescer dentro da partida, com boa posse de bola no campo ofensivo, mas como eu falei, eu acho que o nosso maior erro hoje foi não ter sido tão incisivo ali no setor de ataque. A gente teve mais posse de bola, bom toque de bola de um lado para o outro, mas faltou aquele poder maior de definição. E aí, quando eu falo poder de definição, isso tem toda a equipe, é uma falha coletiva. Então a gente vai trabalhar em cima disso para que nas próximas partidas a gente melhore, já que contra o Ceará a gente conseguiu ter esse poder de definição tendo muito menos posse de bola.
Na sua avaliação, o que é que o Sport precisa mudar para poder conseguir a vitória contra o Atlético Goianiense? E queria também que você avaliasse a entrada do atacante Lucas Venuto e falasse pra gente quanto ele aguenta jogar, se aguenta jogar uma partida inteira, já que estava há muito tempo sem atuar, entrar em campo.
Já disse, eu acho que o nosso principal trabalho agora é tentar que a equipe não oscile de uma partida para outra, como fizemos do Ceará e agora contra o Vasco, para que a gente seja uma equipe mais constante, principalmente no setor ofensivo e defensivo, porque hoje nos custou caro esse resultado. Mas isso é o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de dificuldade, um campeonato que a cada dia a gente vai ter que procurar jogar no nosso máximo para que a gente possa conseguir os resultados. Sobre a estreia do Lucas, acho que se portou bem, fez o que a gente esperava dele, ser um jogador rápido pela beirada do campo, incomodar os adversários por ali. É lógico que eu acho que ele tem muito ainda a crescer, e eu acho que ele pode provar muito ainda dentro dos jogos para que consiga nos ajudar. Como você disse, foi a primeira partida, acho que, dele nesse ano, tinha jogado muito pouco pelo Santos. Então, assim, isso é um passo de cada vez, é gradativo, vai ganhando mais minutos, vai ganhando mais oportunidades. E a gente vai avaliando dia a dia qual vai ser essa melhora dele, para que a gente possa formar sempre a melhor equipe para os jogos que vem pela frente.
Muito bem, o técnico Daniel Paulista elogiando o Lucas Venuto, que entrou no jogo, primeira partida dele com a camisa do Sport. Obviamente que vai brigar agora pela titularidade com Elton, o Brocador que deve estar voltando aí para o time, enfim, essas peças que o técnico tem à disposição para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora, só como nós dissemos aqui, comentamos com o Geraldo, o Sport enfrenta o Atlético Goianiense no domingo, esse jogo será às 19 horas lá no Olímpico, em Goiânia, e bom lembrar que o Atlético vem do resultado contra o Flamengo. O Wagner Mancini está com moral, né? Time em alta, o time comandado pelo Wagner Mancini, venceu o Flamengo na quarta-feira, 3-0. 3-0, já pensou? Um resultado que ninguém imaginava. O Atlético vai lá, faz 3-0 no Olímpico, tem essa segunda partida em casa, embora muitos coloquem como fator casa, não pesando muito nessa pandemia sem a presença do torcedor. Bem, saindo aqui do esporte, depois dessa derrota 2-0 para a equipe do Vasco da Gama, vamos falar um pouquinho do Náutico. Há pouco eu estava em contato com o presidente Edno Melo para falar do imbróglio ainda sobre o técnico, o Gilmar Dalpozo, e ele não quis se pronunciar. Disse que não vai falar até resolver a situação com o Gilmar Dalpozo. Ontem nós entramos em contato com a assessoria do Náutico, Luiz Charamba, para que a gente pudesse conversar também com o técnico Dudu Cearense. É o auxiliar técnico do Náutico, funcionário do clube, já esteve comandando o Náutico em outras oportunidades. E ele diz também que não pode falar, não está autorizado a falar, até em meio a essas indefinições, hoje vivendo aí a diretoria do Náutico, no imbróglio com o Gilmar Dalpozo. O Antônio Gabriel trouxe mais cedo aqui a informação, ele que acompanha o Náutico no dia a dia, e de que o empresário do Gilmar Dalpozo está quase chegando a um acordo, né, conversas ainda com a diretoria alvirrubra, obviamente que vai exercer uma função ainda no clube não determinada pela diretoria, até se não receber essa rescisão contratual, que gira em torno aí dos R$500 mil, na verdade R$500 mil a rescisão do técnico Gilmar Dalpozo, então vai fazer um acordo, vai continuar trabalhando, recebendo os salários, só que em outra função, não mais como treinador do Clube Náutico Capibaribe, como já havia anunciado, até já fez vídeo de despedida, já foi falado aqui na programação da Rádio Jornal. Lembrando que o Gilmar Dalpozo teve 70 jogos, 36 vitórias, 20 empates, 14 derrotas, gerando um aproveitamento de 60,9% na equipe do Náutico. Quem deve comandar amanhã a equipe contra o CRB, já que o Náutico entra em campo às 19 horas nos aflitos, é o Dudu Cearense, este que não está autorizado a falar como treinador do clube, ou interino, né, dessa sequência do trabalho, visando aí os próximos jogos, ou seja, amanhã contra o CRB, o jogo programado para as 19 horas no Eladio Barros Carvalho pela Série B do Brasileiro. Quem a gente traz aqui a fala é do Léo Gamalho, ele é atacante, o CRB venceu o Oeste placar de 1-0, o gol do Léo Gamalho, esse jogo foi realizado pela Série B do Brasileiro, jogo realizado no meio de semana, lá no Rei Pelé em Maceió, e o Léo Gamalho comentou um pouquinho do Náutico e na interpretação dele, o fator jogar em casa não pesa muito nessa pandemia, como nós dissemos aqui, para ele, para o Léo Gamalho, é campo neutro, esse que vai enfrentar o time do Náutico amanhã nos aflitos. Ouça o que disse o Léo Gamalho quando comentou sobre a equipe alvirrubra, próximo adversário, inclusive o Léo fala também sobre essa pandemia, como os jogadores estão enfrentando, o medo de jogar a cada partida. Vamos ouvir um pouquinho do Léo Gamalho.
A gente está vendo um momento atípico, no qual fora de casa não tem torcida, né? Então, digamos, aquela atmosfera, aquela pressão que normalmente vem daqui bancada não tem, então é personalidade para a gente jogar, né? Para a gente arriscar, ir para cima, né? Criar superioridade, pressionar a equipe deles, porque sem essa atmosfera que o torcedor normalmente coloca, né, na campo adversário, vai ficar campo neutro, né? Então que a gente possa usar disso como artifício para que a gente consiga bons resultados fora de casa também.
Além do campo, existe o fator extra-campo, que é a pandemia. Como fica a cabeça do jogador no dia a dia, esse suspense também de exame, a cada 3 dias, já? Como se concentrar para o jogo, mesmo passando por todos esses processos,
né, de saúde? É verdade que não é fácil, né, cara? Porque a gente tem que estar com um psicológico bem forte, porque, né, normalmente tu luta para estar entre a convocação, depois tu luta para estar entre os 11, tu luta para estar bem, né, para estar jogando, e agora tu tem que também lutar para se cuidar, para não ter esse vírus, para poder ter condição de jogo, né? Então, às vezes, tu pode estar jogando, pode estar bem, pode estar um time titular e mesmo assim um vírus tirar do jogo, né? Então, são várias coisas que, digamos, hoje em dia o jogador tem que desviar para poder estar em campo, né? Que Deus possa estar colocando a mão sobre a gente, nos guardando nesse momento tão difícil aí, para que a gente possa continuar a estar desempenhando o que a gente gosta de fazer, que é jogar futebol.
Muito bem, esse é o atacante Léo Gamalho comentando sobre campo neutro para enfrentar o Náutico. Agora o Antônio Gabriel, que acompanha o Clube Náutico Capibaribe, tem notícias sobre o treinador. Alô, Antônio, bom dia, amigo.
Bom dia para você, Alexandre, bom dia para quem está ligado aqui na Supermanhã, para o Geraldo também. O Gilson Kleina deve ser anunciado como novo técnico do Náutico a qualquer momento pela equipe Timbu. O treinador tem muita história na Série B do Campeonato Brasileiro, um cara que já conquistou acesso em 2011 com a Ponte Preta, tem 52 anos, é natural de Curitiba, no Paraná, e o último clube foi a Chapecoense. Então, o Gilson, ontem a gente já trazia essa informação ao longo da programação da Rádio Jornal, que o empresário dele, Hugo Magalhães, conversou com a gente, dizendo que sim, havia uma negociação e havia muito interesse em ambas as partes, tanto do Náutico como também do treinador, e sim, ele deve ser confirmado nas próximas horas, como dissemos, como novo técnico da equipe do Náutico. Inclusive, deve acompanhar hoje o treinamento da equipe, o último antes do jogo contra o CRB, amanhã no Estádio dos Aflitos, 7 da noite, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas quem deve comandar a equipe ainda é o Dudu Capixaba, auxiliar técnico da casa. O Gilson deve somente observar o jogo, Alexandre.
Eu falei aqui Dudu Cearense, mas é Dudu Capixaba, né? Só uma retificação aqui.
Isso, Dudu, isso. Dudu Cearense é o meio campista.
É verdade, Dudu Cearense é o meio campista. Dudu Capixaba, retificado já há tempo aqui na programação da Rádio Jornal. Ô, Antônio, só rapidinho, o Gilmar Dalpozo entrou no acordo, já resolveu tudo ou não?
Ainda não. O Dalpozo continua como funcionário do Náutico, a tendência é que esse acordo aconteça e que os dois lados encontrem uma saída amigável, né? Porque é bem improvável que o Dalpozo continue no clube exercendo outro cargo. Então, tanto o Náutico como também o Dalpozo estão conversando por uma rescisão amigável e o Gilson Kleina deve assumir o time. Só uma correção, eu disse que o último clube dele foi a Chapecoense, na verdade foi a Ponte Preta esse ano. Ele fez 8 jogos e conquistou 3 vitórias. Gilmar Dalpozo, o caso dele a gente também vai acompanhar e um acordo deve ser anunciado a qualquer momento, anunciando a saída dele, de fato, do Clube Náutico Capibaribe.
Obrigado, Antônio Gabriel. Traz outros detalhes no assunto é futebol primeiro tempo. Pronto, Geraldo, o Gilson Kleina deve ser anunciado aí no comando do Clube Náutico Capibaribe para a sequência da Série B, já teve acesso com a Ponte Preta, é um treinador de nome, né, no futebol brasileiro, próxima peça aí da vez e o Dalpozo deve deixar mesmo o time, não vai continuar pelo menos trabalhando, deve entrar num acordo amigável, né, financeiro, 500 mil a rescisão contratual, é uma grana alta, né, para quem não tem no momento, já pensou?
É danado.
Eu faço o seguinte, rapidinho, já que você é bom nos prognósticos aqui, amanhã...
quer acabar com o meu cartaz.
Amanhã, Geraldo, Náutico e CRB nos Aflitos.
Náutico e CRB...
Não dei risada não, Geraldo. Náutico e CRB. CRB vem de uma vitória, 1-0 contra o Oeste.
Pronto, 1-1.
E domingo, Geraldo, Atlético Goianiense e Sport lá no Olímpico em Goiânia.
O Sport vai dar de 1-0.
1-0?
É.
E o Santa joga na terça só contra o 13 no Arruda, esse aí você fala.
O Sport só quer perder para Pato Morto. Pato Vivo, ele reage.
Tchau, Geraldo.
Vai lá.